Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs está no ar. O programa dos esportes americanos, parceria da WP com o portal The Playoffs, começando aqui para te atualizar na semana 3 da NFL. Eu sou o Picles WP nas redes, sigam também arroba rádio webputs no Twitter, no Insta, no Facebook e lá no YouTube a gente tá como webputs TV. Bom, canais passados, não vou delongar muito hoje, vou abrir os microfones da equipe de playoffs que tá com gente nova na ancoragem, é isso mesmo, gente? Boa noite, tamo ao vivo.
Grande Pix, abraço. É, nova mais ou menos, né? Tô de volta aqui pra comandar hoje pela primeira vez na NFL, né? Eu apareço aqui quando o assunto é hockey, né? Quando a NHL é a pauta no The Playoffs. Mas hoje eu, Miguel Fortunato, tô aqui substituindo o nosso grande Ricardo Pilot. Eu falei pra ele que eu me sinto Casey Keenum. Mas chamar ele de Sam Bradford é uma ofensa, né? O Ricardo Pilot é nosso craque aqui do podcast The Playoffs. Está no ar o The Playoffs na WP 17. Estamos ao vivo, como disse o nosso grande Pix, aqui na rádio Webputs para falar de esportes americanos. E hoje, mais uma vez, o assunto é a NFL. Você ouvindo a gente ao vivo, aquele abraço no site webputs.com.br ou nos aplicativos de rádio, e um abraço para você que nos ouve no SoundCloud, no canal do SoundCloud do The Playoffs. Lá você tem todos os programas The Playoffs na WP, também todos os programas do USA na rede, no qual eu apresento. Então é bem bacana lá o canal do The Playoffs com o melhor dos esportes americanos. E você ouve a gente também na Rádio Esporte Clube todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, também aos sábados, às 10 da noite. Então, várias maneiras de ouvir o programa The Playoffs na WP. Siga as redes sociais do The Playoffs, o principal portal de esportes americanos em língua portuguesa. The Playoffs, arroba The Playoffs BR, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se estiver ouvindo ao vivo, bota lá no Twitter, hashtag ThePlayoffs na WP, e você participa com a gente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente que a gente fala aqui pra você, certo? Os convidados de hoje, os especialistas, redatores do site ThePlayoffs, meu querido Gabriel Mandel. Tudo bem, Gabriel?
Boa noite, Miguel. Boa noite, Pix. É sempre um prazer participar do ThePlayoffs na WP. Ainda mais depois de uma rodada espetacular como essa que a gente presenciou desde quinta-feira e com a conclusão nessa segunda-feira com o jogo entre Arizona Cardinals e Dallas Cowboys. Uma das rodadas mais legais que eu me recordo, muitas zebras, muita coisa diferente acontecendo, e uma rodada simbólica também por conta dos protestos. Segundo a mídia americana, mais de 200 jogadores se manifestaram de alguma forma no momento do hino nacional dos Estados Unidos.
Esse foi aí o grande momento, né, também. Além das zebras, tivemos também os protestos, né, por conta das declarações de Donald Trump no sábado, falando que o Colin Kaepernick deveria ser demitido mesmo, que os presidentes tinham, os donos de time, né, tinham receio de contratá-lo por respeito a Donald Trump, e aí os jogadores falaram, quer saber de uma coisa? Eu quero ver demitir todo mundo, né? E o Trump começou a falar que os torcedores não deviam mais assistir os jogos da NFL, não deveriam mais comprar ingressos, toda aquela empáfia do presidente americano. E acho que a frase mais emblemática, a gente não vai se alongar muito, a gente não tem o conhecimento político, né, para falar muito disso, mas a frase mais emblemática de toda essa história foi a do Robert Kraft, o dono do New England Patriots, que disse: hoje, nos Estados Unidos, o esporte está unindo as pessoas e a política está as desunindo. Meu querido Cauã, grande Cauã Silva, mais uma vez, sempre meu parceiro no hockey, hoje aqui na NFL, torcedor do New Orleans Saints, feliz da vida. Cauã, vou te fazer uma pergunta para quebrar o gelo, para começar bem. Quem foi o quarterback improvável da rodada? Case Keenum Josh McCown ou Blake Bortles?
Fala, Miguel, beleza? Eu acho que... Puta, se a pergunta já pegou, né, então, mas... É, eu acho que pelo placar, eu acho que foi o Blake Bortles, né, meu? Eles conseguiram 44 pontos, né, então... Naquele, foi um jogo que o Bortles tá, né, com a corda no pescoço, muita gente falando que ele tem que sair, que ano que vem os Jaguars vão atrás de QB, e eu acho que ele tá mostrando que ele ainda tem lenha pra queimar nessa equipe aí do Jaguars.
Maravilha, qual que é o seu Twitter, Cauã, pra galera seguir você?
É Caldamassa, com dois, C-A-U, Caldamassa.
Eu não esperava menos. Caldamassa. Então, você que faz Caldamassa, siga o Cauã. Qual que é o seu Twitter, Gabriel?
O meu Twitter é o Esportes830. É um projeto novo e a gente espera contar mais sobre ele em breve para os amigos da WP.
Maravilha. Então, para você conhecer o projeto, siga aí Esportes830. Qual que é o Twitter da Webputs, meu caro Pix?
Rádio Webputs, facinho, facinho.
Não tem como errar. E tem seu Twitter também, com as suas opiniões pessoais, com toda aquela seu estilo.
Tem também. É PiclesWP, com K. Picles com K.
Picles com K, porque estilo você não compra na loja, né? Você nasce com ele. Você quiser me seguir também, @ Miguel Fortunato. No Twitter, feitas as apresentações. O negócio é o seguinte. Depois das zebras, vamos acalmar a coisa aqui e vamos fazer uma brincadeira aqui para entender como está a NFL nesse momento e fazer um radar de favoritos. Selecionamos aqui os três chamados favoritos na AFC e os três favoritos na NFC. A gente vai dar uma dissecada neles para entender se eles estão entregando o que prometiam no começo da temporada ou não. Então a gente vai começar, meu caro Gabriel Mandel, com o Oakland Raiders, que teve a atuação que deixou todo mundo... Sabe aqueles pontos de interrogação que fica em cima da cabeça no desenho? Foi isso que aconteceu com todo mundo que assistiu o jogo. Um ataque inoperante da equipe do Oakland Raiders na partida contra o Washington Redskins. O Jack Del Rio, head coach dos Raiders, disse que a culpa não foi do Derek Carr, que lançou apenas para 110 jardas, e seus dois principais wide receivers somados, o Cabtree e o Cooper, somaram para 13 jardas, o chamado melhor ataque da NFL. Foi culpa de alguém no Raiders? Foi um nó tático nos Redskins? Me ajuda a entender o que aconteceu, Mandel.
Olha, primeiro eu acho que não é possível apagar o grande jogo que o Washington fez. Eu sou torcedor de Washington, não tenho problema nenhum em dizer. E fazia muito tempo que eu não via o time que eu torço jogar dessa forma. Foi uma dominação do primeiro ao último lance, começando literalmente por uma interceptação. E a impressão que deu durante quase todo o jogo é que o Raiders estava fora de sintonia. Em dois lances a gente viu, inclusive, o snap saindo com o Derek Carr olhando para o outro lado. A gente viu o Carr tentando pedir tempo e depois reclamando até com os juízes, porque a sintonia do ataque era inoperante. Há para mim uma questão, assim, o time de Oakland foi muito bem no ano passado, em meio a uma divisão que tinha um cenário completamente diferente. A gente tinha um Denver Broncos tentando superar a perda do Peyton Manning e se acostumar ao modelo do Trevor Siemian, um Los Angeles Chargers carregado de lesão e um Kansas City Chiefs que tinha um jogo corrido também inoperante. Então, assim, Oakland foi muito bem, mas a divisão não era a mesma coisa do que é hoje, especialmente em relação aos Chiefs, e a gente vai falar mais disso. Isso posto, o Marshall Lynch vem correndo bem, mas falta um jogo corrido, não é mais efetivo, mas que seja mais ameaçador.
Previsível o jogo do Lynch.
Exatamente, a impressão que eu tinha é que o jogo corrido do Lynch no jogo e do Washington e do Richards no jogo contra o Washington foi usado apenas para o cara não lançar 85 passes. E aí quando a gente olha, o cara é, por exemplo, o 24º quarterback que mais lança nos jogos, apesar de ter um rating muito bom que coloca ele entre os 12 melhores da liga. E o ataque corrido de Oakland, proporcionalmente, vem sendo muito mais efetivo. Mesmo você tendo o Jared Cook, a Mari Cooper e o Michael Crabtree. O Cooper e o Crabtree, por sinal, não foram nem vistos, né? O Crabtree foi completamente anulado pelo Josh Norman e logo depois de fazer a única recepção do dia, acabou tomando uma pancada e saiu de campo. É, eu acho que o ataque ficou previsível um pouco, sim.
Então eu quero saber de você, Cauã. É, agora, tudo que o coordenador defensivo dos Redskins fez vai ser estudado por vídeo pelos próximos adversários, né? O próximo é o Denver Broncos. Você acha que corre o risco desse ataque ficar previsível e que o Oakland precisa reinventar esse repertório para continuar sendo um super ataque? Ou foi só um jogo?
Bom, Miguel, eu acho que assim, na pré-temporada mesmo, as equipes elas já começam a estudar. A defesa é uma das que mais estuda, né? Tirando depois do quarterback, na minha opinião, as defesas são as que mais estudam, porque o quarterback ele sempre está inovando, né? As equipes sempre estão inovando, então assim, ele é o que as defesas precisam muito estudar. Acredito que foi como o Mandel falou, né? A equipe foi diferente ver os Redskins jogando, né? Se você pegar os dois primeiros jogos, eles não jogaram tão bem assim, né? Então, assim, a equipe dos Redskins tem o Derek Carr, ele é um ótimo de um quarterback, né? Eu acho que os Raiders em si, eles são bons, eles vão continuar sendo bons, né? Eu acho que ano que vem pode ser que todos as 32 franquias saibam as 31, né, tirando o Raiders, saibam do jogo deles. Mas eu acho que ele vai continuar dessa maneira. Eu acredito que o Jack Del Rio fez o time jogar ano passado assim, deu certo. Então é assim, time que tá ganhando não se mexe. Eu sou dessa maneira. Então eu acho que assim, as equipes vão mudar isso na temporada que vem. Eu acho que essa foi, posso dizer que o Washington jogou bem. E esse foi o golpe de sorte da equipe do Washington.
Será? Vamos aguardar os próximos capítulos. Se o ataque do Raiders, segundo Jack Del Rio tá com você. Falou que foi só uma noite ruim e que a coisa vai melhorar. Vamos agora com o Kansas City Chiefs, meu povo. Kansas City Chiefs. Primeiro que a notícia que abalou a todos hoje, né? O Kairos Santos, como diriam os americanos, fora por 8 semanas na Injury Reserve. Só que esse kicker que veio dos Panthers parece ser bom, hein? Esse novato, o Harrison Butker. É, primeira temporada dele será essa na NFL. Ele foi 15 de 17 nos field goals lá na universidade dele em 2016. E 8-8 em mais de 40 jardas. 1-1 acertou o que chutou de mais de 50. Então parece que é um bom backup. Não sei se o Cairo vai fazer tanta falta, pelo menos pelo gabarito, pelo currículo do substituto. Agora eu quero saber de você, meu caro Mandel. Vou passar números deste trio. Alex Smith, 65 de 84. Mais de 700 jardas, 774. 7 touchdowns e nenhuma interceptação. Tyreek Hill, em 16 recepções, 253 jardas, gente. É um número de jardas após a recepção absurdo. E 2 touchdowns. E o Kareem Hunt, um monstro. Primeira jogada da NFL dele foi um fumble contra os Patriots. Depois disso, 401 jardas correndo, 137 recebendo. Mais de 600 jardas, portanto, na temporada, em 3 jogos e 6 touchdowns. 4 correndo, 6 recebendo. Gabriel Mandel, este é o melhor trio da National Football League neste momento, nas 3 primeiras rodadas?
Nesse momento, sem dúvida nenhuma. Se a gente analisar a classificação dos quarterbacks da temporada 2017 por rating, o primeiro é o Sam Bradford, que não jogou as últimas partidas, né? Tem 27 passes completados. O segundo é o Alex Smith. Ah, é Tom Brady, não tá nem perto. Tem 10 pontos de diferença. O Alex Smith sempre foi visto como um quarterback que não tinha um braço muito bom e protegia muito bem a bola. E desde que ele foi para Kansas, todo mundo dizia que faltava um alvo. Tentou-se o Jeremy Maclin, não deu certo. Há o Travis Kelce, que para mim é o quarto pilar desse ataque. Mas o que o Tyreek Hill vem fazendo da metade da última temporada. E o que o Kareem Hunt vem fazendo, muito por conta da contusão do Spencer Ware, que abriu espaço para ele. Coitado do Ware, não, assim, se voltar para Kansas na próxima temporada, certamente vai ser reserva. que é um ataque impressionante, é um time que joga com muita confiança.
E tem forte, né?
Exatamente, é um time que confia na defesa. Não é uma situação, por exemplo, como foi a do Green Bay Packers nos últimos anos. Nós também vamos falar mais dos Packers agora. Mas é um time que confia na defesa, é uma defesa muito forte, é uma defesa que sufoca. A defesa sufoca, tira o ataque adversário de campo, volta uma defesa cansada do adversário. E aí cansado para pegar o Tyreek Hill e o Kareem Hunt, esquece. Isso porque o Travis Kelce ainda não começou, ainda não está sendo utilizado tanto quanto nos outros anos.
Tem isso, tem tudo para virar o quarteto na hora que o Travis Kelce engrenar. E aí eu te pergunto, como diga o nosso saudoso Marcelo Rezende, que nos deixou esse mês, né? Aí eu te pergunto, Cauã, com essa defesa que já conseguiu 11 sacks, 4 dos 11 do nosso monstrinho Justin Houston e 4 interceptações. Com essa defesa, que é uma das melhores da liga, mesmo sem o Eric Berry, e com esse ataque desse jeito, ainda com o Travis Kelce para jogar, temos um favorito ao título ou não?
Ao título, eu não falaria ao título, né? Mas a final de conferência, sem dúvidas. Se continuar jogando desse jeito, é um grande favorito, né? Kansas City.
Peraí, vamos debater aqui. Entre os três favoritos que a gente citou aqui, Raiders, Chiefs e a gente vai chegar no Patriots. A melhor defesa indiscutível é dos Chiefs. Vocês concordam comigo?
Sim.
Melhor que as outras duas. Sim, e o ataque dos Chiefs, o Gabriel já provou em números que tá até melhor.
O jogo for em Kansas, hoje tem muita água pra rolar. A gente viu o que aconteceu no ano passado com um Raiders que vinha atropelando todo mundo até a lesão do Derek Carr. Hoje, se os dois times se enfrentarem em Kansas, eu diria que Kansas é bem favorito. Em New England, Kansas ganhou o jogo.
Tá vendo? O Del tá comigo, Cauã. Eu acho que é favorito pra ir pro Super Bowl. Pelo menos tem
duas. Hoje. Pelo que tá jogando nessas três primeiras rodadas.
Isso.
Muita água vai rolar ainda.
Como diria o poeta, o futebol é momento.
Eu ia destacar isso mesmo que o Mandé falou. Hoje, né? Hoje, agora. Eu não acredito que título vai chegar, porque a gente não sabe das contusões que acontecem também. Eles perderam o Barry, a gente sabe que o Houston não é um cara que a gente pode confiar que vai ficar saudável. Sim. A gente não sabe disso. A gente não tem essa comprovação ainda. Então, assim, eu acredito que perdendo o Houston, a 50% da defesa, ela meio que trava.
Aí sim.
Então, vai depender da saúde do Houston. Vai depender dele, vai depender da saúde da secundária também, que perdeu o Barry de safety, né? Então, jogando um jogo bom. Só que, assim, o que eu falo de New England é que New England tem um Tom Brady, né? O Tom Brady, ele é totalmente o diferencial. Numa defesa que pode ser muito boa, o Tom Brady pode ir lá e fazer estragos. A gente viu isso no jogo contra o Houston Texans, né, em que a equipe estava perdendo e no minuto final ele achou o Cooks na end zone e foi touchdown. E foi uma coisa incrível, todo mundo olhando e falando, não, realmente o Tom Brady ele é foda, ele é bom. Você vai ver o Super Bowl passado também, 28-3 ele tirou a diferença. Então, assim, pegar New England hoje é uma pedreira, mesmo com a defesa boa. Hoje, foi como o Mandel falou, hoje daria Chiefs, né? Até porque a defesa dos Patriots não tá boa.
Então,
mas acredito que se continuar tudo bem, tudo indo certinho, vai dar um embate bom. E aí eu colocaria o Patriots por causa do Tom Brady. Mas, né, a gente teria que ver conforme ali, porque o Houston também ele é um monstro.
Então, para fechar esse primeiro bloco, vamos falar do New England Patriots. A gente sabe das soluções. A gente sabe que o Tom Brady é a solução do time. Ele já se reinventou com esse novo corpo de wide receiver, né? Usando a prata da casa ali, a Mendel e Chris Hogan, para fazer aquela rota slant que ele gosta. E com os novos, ele tá mandando fogo na bomba, né? Como diz o nosso Ivan Zimmerman. Então, o que eu quero saber, Mandel, é dos problemas desse pass rush, que só forçou 6 sacks até agora. Né, 3 do mesmo jogador, do Flowers, e essa defesa que não morde, que tem 2 interceptações, mas uma foi do Gilmore num passe horroroso do Watson, e a outra foi naquela Hail Mary, no final do jogo. Então, quais são os problemas, na sua opinião, principalmente da defesa dos Patriots?
Eu acho que ainda falta tempo, por exemplo, para o Gilmore se adaptar. É uma defesa que não é uma defesa de grandes nomes, né? Se a gente olha, por exemplo, o depth chart, eu estou com ele aberto aqui. Fora o Gilmore, você tem Donta Hightower, que é um bom nome, lógico, Malcolm Butler, mas não é uma defesa que tenha, por exemplo, um cara como o Alan Houston. E eu tenho para mim que tem uma outra coisa atrapalhando um pouco o New England, até no ataque, né? A gente vê o ataque com dificuldade para engrenar, e eu acho que falta, lógico que a perda do Julian Edelman é muito sentida, mas falta um jogo corrido também mais efetivo. New England há muito não tem aquele running back que te dá medo. Mesmo Blount não era esse cara. Mas um combo de John Lewis, James White, Mike Gillisley e o Rex Burkhead, assim, você sabe que o Brady vai passar a bola muito. Por mais que tenha, hoje já tem de novo, já criou 5 alvos muito interessantes. Mas eu acho que essa combinação de você depender muito do Brady de novo, e uma defesa que não tem um cara muito amedrontador, que não é uma defesa que rouba muitas bolas, acaba também aumentando as chances dos adversários. E aí você passa a depender de novo de uma jogada brilhante do Brady, como foi o passe para o Cooks, do Bill Belichick tirar alguma coisa, sair da casinha de novo. Mas é uma história um pouco do cobertor curto, né? O cobertor vai encurtando. O Brady não vai fazer mágica em todos os jogos, você precisa dar mais condições a ele.
Exatamente. Então tá aí, tão seco, gente. Na opinião de vocês, então hoje quem ganharia a AFC? Quem é o grande favorito? Seco. Mandel.
Nesse momento, Kansas City. Mas eu sempre me impressiono toda a pós-temporada com o desempenho dos Patriots. Dentro de campo e da parte de management. Mike Patricia, o Bill Belichick. Então eu acho que a gente nunca pode descartar.
Jamais. Mas há uma briga pelo seed 1 aí, né? Não é um seed 1 garantido para os Patriots. E tem um detalhe, né? Toda vez que os Patriots pegam seed 1, eles vão para o Super Bowl. Toda vez que eles não pegam a primeira posição geral da AFC, eles não vão para o Super Bowl. Isso é um detalhe muito importante. Cauã, quem ganharia hoje, na sua opinião? Quem é o favorito na AFC?
Hoje eu sigo a opinião junto com o Mandel, que seria o Chiefs. O Chiefs, a defesa deles são sensacionais, assim. Se continuar dessa maneira, vai dar um embate bom lá no título da conferência. Só falar uma coisa, eu tava vendo uns status do Tom Brady, lançando para mais de 15 jardas, são 14 tentativas de 28, 5 touchdowns e uma interceptação. A gente não tá falando de um calouro ou de um cara de terceiro, quarto ano, a gente tá falando de um cara que tem 40 anos. Então, tipo, é bem inacreditável, né? Então, mas hoje daria Chiefs.
Então tá aí a opinião dos dois, vou devolver a bola pro Pix. Antes, só um convite para você que é ouvinte, que é leitor do The Playoffs. Domingo tem rodada NFL ao vivo, o projeto que o The Playoffs está ao lado da Rádio Esporte Clube, das meninas do NFL Luluzinha e também do lendário Ivan Zimmermann. Esse timaço formado para trazer uma transmissão de muita qualidade para você. A gente vai transmitir o duelo entre Atlanta Falcons e Buffalo Bills lá no Mercedes-Benz Arena. Eu confundi com o estádio do Saints, né? Tem o Cauã aqui lá no Mercedes-Benz, estádio da equipe do Atlanta Falcons. Grande duelo, Falcons invicto, Bills surpreendendo. Daqui a pouco a gente fala mais desse jogo e o acompanhamento da rodada. Então vale a pena, você ouve no site da Rádio Esporte Clube, radioesporteclube.com, e também no Facebook, live do Facebook, com todos os jogos em tempo real, com o placar atualizado, bem bacana, lá no Facebook do The Playoffs, com certeza vai estar também compartilhado. Então vale a pena, você assiste o jogo na TV, lá no mudo, escuta todos os jogos com informação, update de fantasy, uma loucura, muito bacana o Rodada NFL. Pix, tá contigo, quero ver qualquer música, hein? Quero ver se é música boa, hein, Pix?
Beleza, deixa comigo. Show de bola, gente. Chamo vocês na sequência, então. The Playoffs na WP, primeiro intervalo musical aqui do programa. Vamos trazer uma novidade nem tão nova assim por aqui, pois é, o Queens of the Stone Age e o Foo Fighters confirmaram uma turnê sul-americana. Vão passar pelo Brasil e Argentina em 2018. Então a gente vai soltar um som aí dos caras, Foo Fighters, pra fazer esse intervalinho, pegar uma aguinha, uma cerveja e voltar na sequência. E, diga-se de passagem, bem bacana esse projeto aí do Rodada de Playoffs aí, que vai trazer os esportes americanos em rádio pra vocês. Acompanha, bem bacana, bem interessante aí. Parabéns pra galera do The Playoffs pela iniciativa. Intervalinho musical... Hashtag ThePlayoffs na WP, participem. Aqui durante o primeiro bloco fiz aí também um sorteio para os nossos apoiadores no apoia.se/radiowebputs. Galera, levou aí um super kit, camiseta, caneca, adesivos e muito mais aqui da WP. Que maravilha! Já já a gente volta, participem, não saiam daí!
Programa ThePlayoffs. I got another confession to make.
Take it your faith.
Tá rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, onde? Na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na WP, de volta em trabalho musical aí com Foo Fighters, Best of You, uma das clássicas dos caras, que como dito antes desse intervalo, vão estar aqui no Brasil em 2018, no comecinho do ano de 2018, turnê sul-americana, Brasil, Argentina aí com Queens of the Stone Age, banda bem parceira dos caras. Dia 25 de fevereiro eles vão estar no Rio de Janeiro, estádio do Maracanã, dia 27 de fevereiro em São Paulo, na Allianz Parque. Também... Ah não, aqui já em março. Dia 2 de março em Curitiba, Pedreira Paulo Leminski. E 4 de março, Porto Alegre, Estádio Beira-Rio. Ingressos para os shows ainda não estão sendo vendidos. Mais detalhes, informações, eles vão lançar em breve. Então é só ficar ligado aqui na WP, nos canais virtuais da WP, que a gente vai trazer para vocês todos os detalhes dessa turnê. Quem sabe não, coisas mais. Estamos tentando, estamos providenciando. Fiquem ligados. Muito bem, equipe da Playoffs, estamos de volta.
Valeu, Pix. Que turnezona, hein? Já, eu vou ficar ligado na WP para saber quando vende aqui para esse show do Allianz Parque do Foo Fighters. Allianz Parque que viveu um fim de semana de gala, né? Já que o Palmeiras não faz nada. Tivemos shows do Bon Jovi, do Aerosmith. Foi realmente um fim de semana épico aqui em São Paulo para os amantes do rock. Agora voltamos para falar da NFC. Não foi um domingo épico, meu caro Cauã, para Aaron Rodgers e o Green Bay Packers, mas o time conseguiu vencer. Só que eu vou inventar uma frase aqui que você vai concordar comigo. Foi uma vitória com sabor de derrota, não foi?
Ah, com certeza, o Miguel. Com certeza foi aquela vitória, mas fica aquele gostinho ruim na boca, né? E porque... O jogo corrido do Green Bay Packers, e desculpa falar torcedor do Packers aqui, mas o jogo de vocês é horrível. Vocês não conseguem correr com a bola, a equipe, né? Não consegue
O running back que tem mais jardas é o Ty Montgomery, que tem 125. 125, a gente falou do Hunt, que tem mais de 400, em 3 jogos, somando 3 jogos, é média de 40 jardas por jogo, é muito pouco.
Sim, a equipe tem a média agora de 69 jardas por jogo corrida. É a 29ª na liga. Uma equipe do Green Bay Packers, né? Então, assim, o jogo corrido ele realmente está prejudicando. E outra coisa que prejudica totalmente aquela equipe é a linha ofensiva, na minha opinião. A soma do Aaron Rodgers... Né, se você for pegar a taxa aqui de interceptação, tudo, o Rodgers tem 13, ele foi, na verdade, sacado 13 vezes. E tem 3 interceptações. Ele foi sacado 13 vezes. Então, e ele não é móvel que nem o Russell Wilson. O Russell Wilson também teve eminências de ser sacado, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Seahawks. Mas você ter um quarterback como o Aaron Rodgers, né, que é um pocket passer. A gente vê algumas vezes ele saindo um pouco do pocket para lançar, mas se você for colocar de ofício, ele é um pocket passer. Né? Ele foi feito para jogar dentro do pocket. Você vê e ele tem 13 sacks. Ele não tem tempo para lançar. As defesas vão em eminência e já derrubam ele. Contra o Seahawks na primeira, que eles ganharam também, foram 4 sacks. Contra a Cincinnati, que eles também ganharam, foram 6. Então você vê e você fala, poxa, mas o Aaron Rodgers, ele precisa, para ele fazer as magias dele, né? O apelido dele é Godgers, né? De Deus Rodgers. Para ele fazer a magia dele, ele precisa de tempo para lançar, na minha opinião. E ele não tá tendo tempo. Então é, tá difícil até pro torcedor, porque tá ganhando, mas não tá convencendo. Eu acho que essa é a frase.
Cara, tem que trocar aquele left tackle urgente. Kyle Murphy, não dá. Meu Deus, o Aaron Rodgers tem que conversar com o seu head coach e dizer isso pra ele. Senão ele vai continuar tomando o sec. Meu caro Gabriel Mandel, e a defesa? Ele falou dos problemas do ataque, né? E a defesa? É, que não forçou nenhuma interceptação. Tem uns caras ali também que estão jogando muito mal, né? Kevin King, uma partida tenebrosa nesse domingo, forçando muitas jardas. Com essa defesa, dá para o time chegar no Super Bowl ou tem que melhorar muito?
É engraçado que, pelas estatísticas, a defesa não é ruim. É a oitava defesa em jardas por jogo, é a sétima defesa contra o jogo aéreo. É uma defesa um pouco pior contra o jogo terrestre, fica perto da 20ª posição. Mas é uma defesa que também não força muitos three and outs, não força muitas interceptações. É, tem até conseguido chegar com alguma frequência aos quarterbacks, mas é uma defesa que acaba ficando muito tempo em campo, né? Ainda que, por exemplo, se a gente excluir o touchdown anotado pela defesa do Cincinnati na interceptação sobre o Rodgers, a defesa cedeu só 17 pontos, não é uma contra Cincinnati, que por mais que viesse de duas derrotas com um desempenho ofensivo nulo, não é um ataque ruim. Joe Mixon, Andy Dalton, que durante muito tempo foi considerado um quarterback na média da NFL, AJ Green, que para mim tem entre os três ou quatro melhores recebedores da liga. Mas falta punch, né? Punch é uma coisa que se não explica, mas falta punch para a defesa de Green Bay. É, eu só queria discordar um pouquinho do Cauã, e aqui eu claramente vou ser irônico, né? É, problema você só tem quando ele existe. O jogo terrestre de Green Bay não existe, então ele não é um problema. O Ty Montgomery, a bem da verdade, não é nem running back, né? Ele está listado como running back, é o primeiro. Ele é um wide receiver improvisado desde a última temporada, quando o Ed Lacy e seus hambúrgueres já não davam o ar da graça por Wisconsin. É, mas é assim, o que está salvando o Green Bay Packers nesse começo de temporada é a criatividade da equipe do ponto de vista ofensivo, né, desenhando jogadas muito interessantes que normalmente tiram o Rodgers do pocket. É, o touchdown do George Nelson foi isso, o touchdown do Lance Kendrick foi isso. Mas, porque a defesa não força nada, apesar de não ser uma defesa horrorosa em termos de pontos.
E o Devante Adams tá aparecendo, hein, Mandel? Não tá jogando essa temporada, né, meu caro Devante Adams?
Ele tem feito pouco, fez até uma boa recepção num passe pra lateral no jogo contra o Cincinnati. O Randall Cobb tá fora, o George Nelson já teve problemas de saúde, acabou voltando e sendo peça fundamental no jogo desse domingo. Mas é um pouco aquela coisa do Brady, né? O cobertor vai ficando curto. É a mesma coisa que eu falei sobre o Patriots. Você esperar mágica o tempo todo de Tom Brady e Aaron Rodgers faz sentido, mas eles não fazem mágica o tempo todo. Se esse time pega um time com uma defesa melhor ou que consegue pontuar com mais frequência, como é o caso do Atlanta Falcons nos playoffs, a chance de dançar é muito grande.
É, o time não foi adversário do Atlanta Falcons na rodada 2, né? E vai ter que ser se quiser chegar ao Super Bowl. Vamos falar agora, daqui a pouquinho a gente fala do Falcons. Vamos falar primeiro de um time que eu não sei se ainda está entre os favoritos, o Seattle Seahawks. É o seguinte, cedeu 400 jardas terrestres ao adversário e teve 200 a seu favor, 230 mais ou menos ao seu favor. E o Russell Wilson, meu caro Cauã, ele acertou, presta atenção nesse número, esse número é importante, ele acertou 66 passes de 115, quase 50% de aproveitamento. Ainda não foi interceptado, mas o ataque não rende. E agora, para piorar, o Doug Baldwin, o Doug Baldwin recebeu o dobro de passes que o segundo que mais recebeu passes. É, o Doug Baldwin é o alvo principal dele, teve uma lesão na virilha e não se sabe a gravidade ainda. E aí, hein? E esse Seattle, Cauã?
Bom, falar do Russell Wilson também, a gente o pessoal vai achar que a gente é chato, mas vamos bater na mesma tecla de que a linha ofensiva também não é boa, aquela linha ofensiva. É, falando do Murphy, aquela anterior que você falou, pior que ele é o Eric Flowers do Giants. Depois vem ele. Mas assim, o Doug Baldwin, machucar o Doug Baldwin, primeiro que eu tenho ele no Fantasy, então já me lascou tudo aqui. Mas, brincadeira da parte, o segundo que mais recebeu bola foi o Tyrant Jimmy Graham. E teve 81 jardas só. Né? São 7.4 por tentativa. É, depois o Tyler Lockett, o Richard e assim vai. É, se você pegar a questão de jardas corridas, né, de corridas, o Chris Carson o primeiro, o segundo é o Russell Wilson. Porque ele não tem tempo no pocket, então ele sai do pocket e quando ele acha um espaço ele corre. Né? Então assim, do jeito que... sem o Doug Baldwin, com o Doug Baldwin já estava difícil, sem ele... Então tá, vai ficar mais difícil ainda, porque tem a questão dos drops também, é muito difícil, e como você falou também da defesa, uma análise da defesa não forçou nenhum fumble, a defesa não forçou nenhum fumble ainda, e o que tem mais sacks é o Michael Bennett. Então assim, é uma defesa que também não tá indo tão bem, né? O Bobby Wagner, né, e o KJ Wright são os melhores jogadores da defesa, na minha opinião, até pelos números agora, mas assim, não é, na minha opinião, não consegue mais ser o favorito,
né? Então, justiça, né, Mandel? Parece uma defesa que os outros técnicos já estão lendo bem, né?
Se a gente olhar, por exemplo, contra o jogo corrido, é a terceira pior defesa da liga.
Contra o jogo fica corrido, saga não, gente, o jogo corrido.
Contra o jogo corrido, fica à frente só do Chargers e do Giants. O jogo de Seattle nos últimos anos sempre foi uma defesa forte que não permitia o jogo corrido e que fechava muito bem os espaços contra o passe, e um ataque que era muito eficiente por terra, e de vez em quando o Wilson passava a bola. O Wilson agora precisa passar muito mais, apesar de Seattle ter achado um running back no Chris Carson. O Ed Lacy e o Susan Burgers também já não dão um ar da graça em Seattle, nem chegaram a dar, na verdade. Mas o Wilson tem que usar toda a mobilidade dele, e aí você acaba perdendo o fator surpresa, né? O play action, por exemplo, vai embora. O Jimmy Graham finalmente vem sendo utilizado, mas muitas vezes tem que ficar na linha para bloquear, porque a linha ofensiva, como vocês falaram, é um desastre. É o Pro Football Focus, que analisa as dá notas, estatísticas e pontos para os jogadores, manteve a avaliação muito ruim de praticamente toda a linha ofensiva do Seattle. O Wilson foi pressionado 44% das vezes que ele se preparou para lançar a bola. Ou seja, a cada dois passes, um você tem que fazer correndo, ou improvisar, ou sair, ou não tem tempo de checar as rotas de todos os seus recebedores. Sem o seu principal recebedor, que já vinha sendo muito utilizado em rotas curtas só, basicamente, fica muito difícil. Para mim, a não ser que Seattle mude o jeito de jogar, e o Pete Carroll é um ótimo técnico, pode fazer isso, Seattle não é favorito. Eu talvez diria que Seattle não é favorito nem na divisão.
Olha só, e era um dos favoritos. Sempre é um time cotado, né? E fechando... Bom,
foram só três rodadas, mas o líder dessa divisão é o Los Angeles Rams, de Jared Goff. Tá?
Pois é. E com dois técnicos de alto gabarito, né? O jovem Sean McVay e o gênio defensivo Wade Phillips, que fez a defesa do Denver ser campeã com Peyton Manning em seus 80 anos de idade. Certo, agora para fechar esse trio de favoritos, nas bolsas de aposta, esse é o grande favorito a ganhar a NFC neste momento. Quero saber de vocês, desse Atlanta Falcons, que muita gente achou que ia sentir a derrota do Super Bowl, trocou os dois coordenadores, né? O coordenador ofensivo agora é o Steve Sarkisian, que veio de Alabama, e o coordenador defensivo é o Marknad Manuel. E parece que vem dando certo, né? O time vem tendo boas atuações, Devonta Freeman já 4 touchdowns, apesar das interceptações do Matt Ryan. Mandel, esse time se mostra tão forte quanto o ano passado?
Eu acho que sim. O Ryan tá ainda procurando uma sintonia melhor, né? Tem realmente sofrido algumas interceptações. Ainda que das três interceptações na vitória contra o Detroit, a vitória é polêmica, a gente fala daqui a pouquinho. Duas das interceptações foram passes desviados por recebedores, né? Não exime o Ryan de culpa, mas não necessariamente a culpa é dele nesses passes.
Chamado hello bola, né, que o Paulo Antunes fala.
O hello bola, tá comigo, não tá contigo. Eu acho o Atlanta o grande favorito nesse momento, um time que vem jogando muito bem. Talvez precise ainda de um pouquinho mais de consistência defensiva, mas tem um jogo corrido muito bom com o Devonta Freeman e o Tevin Coleman. Tem ótimas peças aéreas, o Gabriel apareceu muito bem, o Austin Hooper vai começar a aparecer mais. E tem o Julio Jones, que continua sendo o polvo, né? Você joga a bola em qualquer parte do Mercedes-Benz, ele faz a recepção.
Mas tá previsível, não tá não? O Glover Quinn fez a marcação dupla e deu interceptação.
A interceptação do Quinn foi o grande erro do Matt Ryan. Ali foi um passe muito manjado do Matt Ryan. Mas eu ainda tenho pra mim que na hora do aperto, eu prefiro, por exemplo, ter um wide receiver como o Julio Jones do que um cara como o Doug Baldwin, porque o Jones consegue correr rotas mais fundas com uma segurança maior. O Baldwin é melhor para um passe curto.
Maravilha. E Cauã, vamos fazer aqui aquele aquecimento do jogo que nós vamos transmitir para fechar esse bloco, do jogo que nós vamos transmitir no domingo, lá, equipe de playoff, junto com as meninas do NFL Luluzinha, Ivan Zimmerman, lá na Rádio Esporte Clube, vai estar lá no Face do The Playoffs, vai estar a live do jogo para você curtir. O que esperar desse Atlanta contra o Buffalo Bills? É jogo para encaçapar o Buffalo Bills e fazer 4-0 no seu estádio, lá no, agora não vou errar, no Mercedes-Benz Stadium, aquela arena maravilhosa. Ou você acha que depois da grande atuação do Buffalo Bills, que ganhou do Broncos sem o McCoy praticamente, né? Foi com o Tyler Taylor lançando para os seus alvos, você acha que o Buffalo Bills pode atrapalhar?
Então, na minha opinião, Miguel, eu acredito que a Atlanta vença, a Atlanta vai vencer esse jogo. Atlanta tem o quinto melhor ataque em pontos, né? 29 pontos por jogo. O quarto em jardas, né, com o Matt Ryan de 388. Então, assim, o Buffalo Bills, ele vai dar trabalho, na minha opinião, vai dar trabalho, até por como jogou com o Denver, né? Eu peguei os status desse jogo, né? Jogou muito bem, o Taylor se inovou. Normalmente a gente acha que o Taylor é só um cara que vai sair do pocket e vai tentar correr com as pernas, mas não. Ele conseguiu lançar bem, né? Até agora ele tem 79 tentativas de lançamento, 5 completadas e 562 jardas, né? Então, assim, não tá tão ruim quando a gente pensaria que estivesse. Mas a Atlanta com esse trio Ryan, Freeman e Jones, na minha opinião, tem tudo para ganhar esse jogo. Emplacar o 4-0 nessa divisão, que o segundo tem 2-1. Então, emplacar 4-0 já dá um passo adiante já mais um passo para, mesmo sendo na quarta rodada já, se distanciar das outras equipes. Então, na minha opinião, dá Falcons.
E para você, assim, e como disse o Mandel, seco para fechar, para você é o favorito. Também a ganhar a divisão, a ganhar a conferência.
Sim. Na minha opinião, na minha opinião, ele é o favorito para ganhar a conferência, que tem Panthers, Tampa Bay e New Orleans.
Então, isso assim, eu digo, a NFC toda. Quem é o favorito? É o Falcons?
Na NFC toda é o Falcons, né? Se você pegar os dados aqui, é o Falcons.
Com você certeza. Me lembrou o Chaves agora. O Pix, ele me lembrou o Chaves agora, lembra? O gato ou o Kiko? O gato e o Kiko também. Esse foi neste momento. Pix, a bola tá contigo.
Show de bola, gente. Até logo mais na sequência. The Playoffs na WP. Tem que ouvir isso aí, né? Sensacional. Mais um trabalhinho musical chegando por aqui. Hashtag The Playoffs na WP pra vocês participarem, pra vocês mudarem a pergunta de vocês, a dúvida, a sugestão, a crítica, enfim, fiquem à vontade pra interagir com a gente. Lá no mural de recados do site webputs.com.br também, espaço à disposição pra vocês marcarem o nome na historinha ali ainda da WP, que já tem 6 anos, olha que delícia. Intervalo musical, mais um som por aqui, já a gente volta, não saiam daí.
Programa The Playoffs. We get some rules rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. Webputs.com.br, uma rádio nada normal. I'm a scat man. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP de volta do último intervalo musical do programa dessa semana, claro, que fique bem claro. Pois é, rolou aqui Queens of the Stone Age, No One Knows, banda que vai estar com o Foo Fighters aqui no Brasil em 2018. Finalzinho de fevereiro, comecinho de março, fazendo uma turnê Brasil-Argentina, trazendo bom rock and roll pro Brasil e pra Argentina, que maravilha. Equipe da Playoffs, estamos de volta.
Estamos de volta e a gente vai fazer o palpitão da rodada. Ô Pix, faz o seu jabá aí, quais são as atrações da Rádio Webputs nessa semana na programação?
Olha que maravilha. Pois bem, então, a programação da WP conta com o The Playoffs na terça-feira à noite, 10 da noite, ao vivo. Depois tem as reprises que rolam durante a semana, a programação aí. E também quinta-feira, 10 da noite, programa em parceria com o blog Capinaremos, blog de humor, um dos maiores e dos primeiros também da blogosfera brasileira. O Capina Show na WP, a galera vem aí falar besteira, lançar alguns memes novos, interagir com o pessoal do Facebook, do Twitter também. É bem bacana o programa. Rolam sorteios, brindes exclusivos também para os ouvintes que apoiam o Capinaremos no Apoia-se. E o pessoal do Apoia-se da WP, apoia.se/radiowebputs, acabaram de ganhar aí um super brinde que a gente sorteou de aniversário da rádio. A rádio completou 6 anos, dia 19 de setembro. Fizemos aí um super sorteio, um kit bacana, uma caneca, adesivos, camisetas aí da WP pros apoiadores. Apoiadores da WP ganham brindes exclusivos, tem notícias exclusivas, bastidores da rádio e também temos uma meta nova no Apoia-se. Logo mais no final do programa, na reta final, eu falo, dou um detalhe aí desse novo projeto que a gente tá lançando aí no Apoia-se. Mas enfim, jabás feitos e a programação também da WP do sábado pro domingo. Domingo de madrugada, a partir da meia-noite, tem uma playlist especial com músicas novas, carregadinhas há 15 dias atrás, uma playlist sensacional aí pro Domingão A2 da galera. Então, o pessoal aí que namora, casamentos, curte uma musiquinha no fim de noite, aquela coisa toda, o chameguinho do fim de semana, webputs.com.br tem a música boa pra vocês aí. E os solteiros pra ficar com vontade de namorar, é uma boa pedida, é pra acompanhar a programação do sábado pro domingo.
Então, você entendeu, né? A dica do Pix. Você quer fazer aquele sábado pra domingo presença, liga o som na Webputs que você não vai se arrepender, certo? Agora vamos com o nosso palpitão da rodada. Semana passada, nosso Big Boss, Ricardo Pilat, acertou 9 resultados. O nosso Rafael Gomes, redator, acertou 9 também. O Ed acertou 7, redator também do The Playoffs, e o convidado Danilo Miller acertou 7, o que nessa semana não é demérito pra ninguém, porque foi a semana mais maluca em muito tempo. Agora vamos lá! É bate pronto, hein? Sabe aquele gol de voleio do Bebeto, que passa sempre no comercial lá daquele canal de esportes, Cauã? Que ele pega de primeira a bola no ar? É assim. Sim. Que você vai responder os palpites. Então, começando com você. Quinta-feira, Chicago Bears e Green Bay Packers.
Packers.
Green Bay Packers. Eu vou de Green Bay Packers. Você, Gabriel?
Também pro Regendo Zen.
Packers. Packers não tá bom, mas tá ruim.
É, pois é. Domingão, em Londres, 10h30 da manhã. Mandel, New Orleans Saints e Miami Dolphins.
Saints.
Eu vou de Cutler da massa, pra deixar o Cauã triste. Dolfão, golfinho. E você, Cauã?
Glorioso Saints.
Tennessee Titans e Houston Texans, eu conheço, hein? Essa rivalidade é da minha divisão. Eu vou confiar na defesa. Houston Texans. E você, Cauã?
Eu vou de Titans. O Mariota vai desencantar e vai lançar bem.
E tem um detalhe para esse jogo que o Richard Matthews falou, que é o principal wide receiver da equipe, né? Deu uma declaração hoje falando que ele vai se ajoelhar até o Trump pedir desculpas aos jogadores da NFL. Quem ganha esse jogo, Mandel?
Texans.
Jacksonville Jaguars e New York Jets. Não dá para acreditar que o Jets vai ganhar as duas seguidas, né? Eu vou de Jaguars. E você, Mandel?
Empate, 0-0.
Que isso?
Jets.
Não tem Jets. Jets vai ganhar do Jaguars?
Só que não pode votar no empate.
Olha só!
Homenagem ao nosso companheiro de The Playoffs, Luan Araújo.
Rapaz, o Black Boss tá voando, é o rei da cocada preta, não?
Rapaz. Josh McCown voando também.
Josh McCown é meu quarterback no Fantasy, acreditem se quiserem, é o que sobrou no waiver. É, porque o Andrew Luck foi o meu draft. Meu querido Cauã, você vai de Jets também?
Eu posso falar uma coisa? O Mandel tá que nem gerente da Casa Bahia, sabe? O gerente doido. Tá assim, o Mandel tá desse jeito. Eu vou de Jacksonville
Jaguars. Carolina Panthers visita o New England Patriots. Eu vou de Patriots sem sofrer dessa vez. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E você, Cauã?
Eu vou de Patriots também. Não tem como não ir com o Patriots nessa.
E aí, Mandel?
O Panthers não se ajuda a se ajudar, literalmente. Eu vou de Patriots também.
Olha que jogão, hein? Detroit Lions vai a Minnesota, rapaz. Enfrentar Case Keenum, que tá tendo seu momento Joe Montana na vida, né? Vamos ver até quando vai durar, né? E aí, Cauã, eu vou jogar pra você que eu vou pensar.
Então vai acabar o momento Joe Montana nesse jogo aí, vai dar Lions.
Mandel?
O Lions vem jogando muito bem, mas acho que vai dar Vikings.
Cara, eu tô numa dúvida danada e eu vou de Lions, vai, mas olha... Com aquele field goal do Matt Prater de 50 e tantas jardas no estouro do relógio. Vai ser bem equilibrado. Que jogão. O jogo que nós vamos transmitir, Buffalo Bills e Atlanta Falcons. 14h na Rádio Esporte Clube. E aí, Manel?
Falcons.
Também acho que vai dar Falcons. E você, Cauã?
Falcons.
Olha o clássico. Era pra ser o clássico dos invictos, mas o fim de semana mudou tudo. Mandel, Steelers e Ravens em Baltimore. Quem leva esse jogo?
Pittsburgh.
E aí, Cauã?
Então, dessa vez eu vou de Pittsburgh também, porque os Steelers estão naquela, mas acredito que os Steelers ganham.
Vou de Steelers também, mas... O filósofo Jardel, que jogou aí na terra do nosso Pix, filósofo Jardel dizia, clássico é clássico e vice-versa. É complicado esse jogo aqui. Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Esse é complicado também, hein? Agora eu quero ver. Sai a primeira vitória do Browns ou não? Eu acho que sai, Cauã.
Então, eu não acho que sai dessa vez. Não sai dessa vez pra mim, não, Miguel. Acho que o Cincinnati demonstrou uma reação. Acredito que a culpa era do coordenador. Então, trocou o coordenador, melhorou a equipe do Bengals, então dá Bengals.
Lembrando que essa deve ser a estreia de Myles Garrett na NFL, hein, Mandel? E aí, quem ganha?
Steelers.
Não, mas é Bengals e Browns.
Os dois perdem e o Steelers ganha mais uma vitória.
Que isso? O cara entoidou mesmo, Cauã.
É promoção de fim de ano.
Olha, eu vou de Browns só porque seria muito legal ver o Browns ganhar. Acho que a torcida merece. E Cleveland tem uma coisa engraçada, né? O Cavaliers melhorou, o Indians melhorou e o Browns não sai do lugar.
E o time de Ohio, da NHL, também tá muito bem, obrigado, né? Que é o nosso querido Blue Jackets. Los Angeles Rams e Dallas Cowboys. Esse é um jogo que eu chamaria de interessante. E aí, quem ganha, Mandel?
Olha, é um ótimo jogo. Eu acho que o Dallas leva, mas o Rams tem me surpreendido positivamente.
Eu vou de Dallas também, mas com aquela pulgaça atrás da orelha. E aí, Cauã?
Então, eu acredito que Dallas vença, né? Mas eu tô torcendo muito pro Rams, porque o Goff tá indo muito bem, é um cara que desde que chegou no draft, eu acredito que ele devia ter jogado mais. Mas assim, eu tô colocando Dallas pela lógica aqui, mas que poderia dar Rams seria muito legal.
Philadelphia Eagles vai a Los Angeles enfrentar o time dele. Do melhor kicker que você respeita, né? Olha, e aí é que tá. O Eagles é favorito. E aí o Chargers precisa equilibrar esse jogo. Se o jogo equilibrar e for pra decisão, temos de um lado um calouro que mandou o chute mais longo da história do Lincoln Financial Field, 61 jardas, num clássico, sem tremer. E do outro lado temos o nosso querido Cool. E aí, quem ganha, Mandel?
Olha, ganha o Eagles e o Jake Elliott vai levar mais $32 mil do Carson Wentz. O Wentz que falou antes do chute contra o Giants que se o Elliott acertasse, ele dava o paycheck dele. E foi gravado ainda. Não tem nem como negar. Tá gravado.
E ele deu. Ai. Você falou que o Eagles ganha, né? E aí? E aí? Quem leva, Cauã?
Eu posso falar uma coisa, eu não tenho maturidade pra ouvir o nome do kicker dos Chargers.
Você viu a enquete que o Ari Aguiar postou no Twitter dele? O que os Chargers deveriam fazer com o seu kicker? Dar, liberar, emprestar ou vender? Dar ganhou,
com certeza. Mas nessa aqui eu vou de Eagles, porque o Wentz tá jogando bem. E esse calouro novo aí que chutou essas 61 jardas... então, eu acho que vai dar Eagles.
Eu também acho que dá Philadelphia Eagles e os Chargers ficam 0-4. New York Giants e... rapaz! O Giants 0-3 vai lá pro Raimundão? Lá pro Raymond James Stadium? Rapaz, eu acho que dá Tampa Bay. E você, Mandel?
Tampa Bay.
Rapaz, se ficar 0-4 é crise. Acho que o McAdoo não aguenta, hein? Acho que o McAdoo não aguenta se ficar 0-4. Mas o jogo é duro, hein, Cauã? E aí, quem ganha?
Então, primeiro de tudo, assim, eu acho que vai 0-4. Eu vou de Tampa Bay pelo ataque. Esse tackle, Eric Flowers, ele é horrível. Ele é horrível. Horrível. Torcedor dos Giants, me perdoe, ele é horrível. Vai que ele é muito ruim. Então eu vou de Tampa Bay.
San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. O ataque do Kyle Shanahan contra essa boa defesa dos Cardinals. E aí, Cauã, quem leva?
Ah, essa aí eu vou de Cardinals. Mesmo a equipe tendo jogado bem com o Paulo Gustavo... Não, peraí, o Brian Hoyer ter lançado bem e tudo. Eu vou de Arizona Cardinals.
Mandel... Contra tudo e contra todos, eu vou na zebra aqui. 49ers.
Não, o time de Stanford é um time bom, vem crescendo, mas o Arizona leva.
Sei não, hein? 49ers tá merecendo uma vitória. Tem que ser agora, porque senão vai ser Indianápolis. Oakland Raiders e Denver Broncos. E aí, Cauã?
Essa eu acho que é um dos confrontos mais equilibrados.
Essa é dura, né?
Eu vou de Denver por causa do Trevor Siemian, que tá jogando bem, e Von Miller é Von Miller, né?
E aí, Mandel?
Olha, é um ótimo jogo. Denver, se conseguir engrenar, é um time complicado de ganhar também, porque tem uma defesa muito boa. Eu vou de Denver nesse jogo.
É o desempate, né? O Derek Carr tá 1-1 jogando em Denver. Ah, eu vou de Oakland Raiders. O Jack Dalrymple falou que foi só um dia ruim, eu vou confiar nele. Oakland Raiders. Meu querido Indianapolis Colts lá em Seattle contra o Seahawks. Quer saber de uma coisa, minha gente? Vamos de Jacob Brissett, vamos. Mas os Seahawks estão sem o seu... Talvez está sem seu principal wide receiver e a linha ofensiva vem mal. São favoritos, mas eu vou sonhar. Coltão. E aí, Mandel?
É um outro jogo que é difícil... De tecer qualquer prognóstico. E eu vou de Colts também. É intuição pura.
É desse tipo de comentarista que eu gosto. E aí, Cauã?
Ô, Miguel, me desculpa. O clubismo, ele tá cegando você. Ele tá cegando você, o Miguel. Eu acho que dá Seahawks.
Você não acha que tem jogo? O Seahawks é favorito, mas tem jogo.
Não, sim. O jogo vai ser um jogo bom. O Brissett jogou bem a última partida. Eu acho que vai dar jogo. Mas eu vou de Seahawks, confiando no braço do Russell Wilson nas corridas dele. É só por isso que eu tô indo de Seahawks.
Pois é, detalhe que o Voltaire Davis volta nesse jogo pros Colts, né? E o Malik Hooker, o safety calouro, vem bem. Vamos ver, vai ser. Eu acho que vai ser um Sunday Night interessante. Não achem que vai ser um Sunday Night chato, vai ser interessante. Pra fechar, time do Mandel, vou deixar ele por último, né? Pra fechar com chave de ouro. Redskins e Chiefs em Kansas City. E aí, Cauã?
Por ser em Kansas City, eu vou de Kansas City Chiefs. Por ser lá, eu acho que por ser lá vai ser muito difícil. O Houston vai vir com mais dois sacks aí no Cousins, então eu vou de Kansas City.
Mandel, eu queria ir com você nessa, mas eu acho que essa jogada no Chris Thompson vai ser muito estudada pelo Andy Reid. Eles vão estudar muito para conter essa jogada. Eu acho que por ser lá em Kansas City, eu acho que o Kansas City vai conseguir arrancar uma vitória. Esse kicker novo parece ser bom, né? Eu acho que o Washington vem muito bem, mas eu acho que Kansas City vai arrancar essa vitória num jogo bem difícil. E aí, Mandel?
Eu acho que a chave do jogo é o Jordan Reed. Se o Jordan Reed não jogar, as chances de Washington são muito pequenas. Então eu vou deixar o meu palpite para Kansas, porque eu acho que o Reed não joga. Uma coisa que me impressionou muito rapidinho falando sobre o Washington antes da gente terminar foi a disposição dos jogadores de linha ofensiva para bloquear nos passes curtos e nas corridas. A gente várias vezes viu jogadores no jogo de domingo à noite bloqueando a segunda e terceira linha. Se isso acontecer, o Washington pode ir muito longe nessa temporada.
Realmente. E o Chris Thompson, hein, Mandel? Fala dele, tem oportunidade. O menino tinha a melhor temporada da vida dele, foi 2015, ele teve 215 jardas na temporada. Domingo, ele teve 188. Só domingo.
O Chris Thompson tá tão bem, mas tão bem, que eu recebi uma proposta no Fantasy para trocar o Dalvin Cook por ele. É momento, o Chris Thompson não é o running back titular, não vai ser. O Jay Gruden já deixou claro que o running back titular é o Rob Kelly, depois é Samaj Perine. O papel do Thompson é o third down, são os passes curtos, as corridas curtas, mas ele vem numa fase iluminada. E como dizem os americanos, você tem que ir com a hot hand. Se a mão dele tá quente, se o jogo dele tá quente, tem que dar bola no menino até passar essa fase. Tomara que essa fase passe só em fevereiro.
Se passar só no carnaval, tá bom, né? Se ele continuar correndo, tá excelente. Valeu, Gabriel Mandel. Valeu, Cauã, demais. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês. Tentei substituir aqui o nosso grande Ricardo Pilat, que hoje tá ausente. Pix, tá contigo. Mais um The Playoffs na WP pra conta.
Valeu, gente, que maravilha, baita programa hoje. Valeu todo mundo da mesa aí pela disponibilidade e participação. Gabriel, Cauã, tradicional já, Miguel Fortunato aqui também. Até as próximas, esperamos que breves. The Playoffs na WP, pois muito bem, essa terça-feira quente aqui no sul do país. Farroupilha, Serra Gaúcha especificamente. Trazendo aí as novidades, detalhes da semana 3 e 4 também da NFL. Pois é, olha só, cada jogo que vai ter semana que vem vai começar na quinta-feira já, o fim de semana de cerveja, pizza e NFL. Que maravilha! Picles WP nas redes, podem me seguir, fiquem à vontade. Sigam também Rádio Web Puts, Twitter, Facebook e Instagram. Lá no YouTube, Web Puts TV. A gente tá trazendo aí várias notícias. Futebol americano, esportes americanos em geral. Agora outubro começa também aí a pré-temporada, né, da NHL, então vamos ter aí mais conteúdos de esportes americanos aqui na rádio, os lapidados aí do The Playoffs na WP. Valeu, gente, terça-feira que vem 10 da noite estamos de volta, reprises do The Playoffs aqui na programação da WP, amanhã, quarta-feira, já às 2 da tarde, sexta-feira também às 2 da tarde, e vai estar disponível a partir de amanhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, no SoundCloud do The Playoffs, soundcloud.com/ThePlayoffs. Valeu, gente! Boa semana pra todo mundo aí. Quinta-feira estão todos convidados a curtir o Capina Show ao vivo aqui. Vamos ter algumas novidades via WP para anunciar para vocês no programa. É muita bagunça, muito humor, muita besteira para terminar a semana em alto estilo. Valeu, gente, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Plus.